Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero hoje abordar novamente a questão da divisão geopolítica dos nossos estados e das nossas regiões. Senhor Paim, nós aprovamos aqui, na quarta-feira, um novo projeto de minha autoria que justamente disciplina a criação, a fusão, o desmembramento e a incorporação de municípios. Porque não é só a criação que trata esse projeto. Embora o enfoque dado é que esse projeto cuida só de regulamentar as regras, criar regras para que haja a criação de município. Mas não é. Não é só para isso, é realmente para podermos ter um marco regulatório que defina quais são as regras para a criação do município. Estamos focando mais na criação, porque é o que mais causa discussão do tema. Mas é preciso que a gente veja como são as nossas regiões desiguais e como são não cumpridas as regras para eliminar essas desigualdades regionais. E penso que uma dessas ações deveriam ser justamente a questão da divisão interna dos estados, criando novos municípios, fundindo, fazendo fusão daqueles que melhorem com essa fusão, ou um desmembramento, por exemplo, de um distrito, de um município que esteja distante da sede e próximo da sede de outro município. Então, nós vimos aqui, por exemplo, no Amazonas, o Amazonas é maior do que os 7 estados do Sul e Sudeste. E o Pará tem o mesmo tamanho dos 7 estados do Sul e Sudeste. Então, vejam como a geografia não nos ajuda a desenvolver igualmente o país. Porque a presença do poder público perto do cidadão, da cidadã, com a saúde, com a educação, com a segurança, com o incentivo à produção, que realmente faz desenvolver os municípios, principalmente do interior de cada estado. A gente estabeleceu uma regra aqui, que aquela história, esse projeto que foi aprovado agora foi feito, eu diria, num acordo nunca visto, porque trabalhamos juntos, o Senado, a Câmara e o Poder Executivo, de forma que nós pudéssemos ter um projeto que satisfizesse todas as partes. Um dos pontos que foram acrescidos no projeto em relação ao meu projeto original, que tramitou 12 anos aqui no Senado e na Câmara, e que criava regras. Então, agora, por exemplo, estabelecemos uma nova regra que não estava no meu projeto original, que é que na região Norte e Centro-Oeste a exigência é que só se crie município com, no mínimo, 200 quilômetros quadrados, Norte e Centro-Oeste. E as demais regiões, Nordeste, Sul e Sudeste, têm que ter 100 quilômetros quadrados, no mínimo. É uma exigência, aparentemente, que, diria assim, facilita para as outras regiões e dificulta para o Norte, quando pensam que é o contrário. Porque, veja bem, um estado do tamanho do Amazonas e um estado do tamanho do Pará, além de eles serem equivalentes ao Sul e Sudeste juntos, eles cabem os outros estados da Amazônia todos juntos dentro dele. O Amazonas, por exemplo, cabe o Amapá, Roraima, Acre e Rondônia juntos. Então é preciso realmente que a gente pense nessa divisão. Parece-me que nós ainda estamos mais ou menos no feitio do nosso mapa no Brasil colonial. Nós precisamos avançar. Países como os Estados Unidos têm mais de 50 mil municípios. Eu não quero que a gente repita esse procedimento dos Estados Unidos, até porque a realidade econômica de um país é completamente diferente do outro. Mas, por exemplo, se nós pensarmos aqui naquela exigência de 100 quilômetros quadrados para o Sul e Sudeste e 200 para a região Norte. Olha só, na região norte nós temos o Amazonas com 1.559.000 quilômetros quadrados, o Pará com 1.247.000, enquanto que, por exemplo, nas outras regiões, eu vou citar aqui os exemplos dos menores, nós temos, por exemplo, estado com menos de 100 mil quilômetros quadrados, temos Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina e Pernambuco. E no meio desses dois extremos, nós temos estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, inclui vários estados, Maranhão, Rio Grande do Sul, Tocantins, Piauí, São Paulo, Rondônia, Roraima, Paraná, Acre, Ceará. Por exemplo, o meu estado tem 224.300 quilômetros. Então, o meu estado, embora tenha mais ou menos a área do estado de São Paulo, é um estado que realmente carece de uma redivisão, como vários. Vamos citar o exemplo do Pará. O Pará tem o maior município, acho que do mundo, que é Altamira, que cabe dentro dele países como, por exemplo, Portugal, Espanha e outros, França e outros. Então, na verdade, nós precisamos, de fato, nos preocupar com isso. Eu defendo, desde o tempo da Constituinte, a redivisão não só interna dos estados, criando municípios, mas também a redivisão dos estados. Os exemplos de redivisão territorial, com a criação, por exemplo, do estado de Rondônia, do estado do Acre, do estado de Roraima, do estado do Amapá, do estado de Tocantins, do Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul era um só, todos esses exemplos deram certo. Melhoraram de maneira significativa a vida dos cidadãos e cidadãs que lá moram. Então é preciso que a gente deixe de sempre argumentar com o aspecto econômico. É, por exemplo, triste ver que os únicos impostos que alimentam o fundo de participação dos estados e do município sejam apenas dois impostos, o imposto de renda e o IPI. E o IPI, sucessivamente, o governo tem isentado ou reduzido para estimular a indústria nos grandes centros e, portanto, prejudicando os pequenos municípios. É importante que a gente faça, de fato, um trabalho preocupados com o de desenvolver de maneira harmônica o país, como diz na Constituição. É dever da República eliminar as desigualdades regionais e sociais, mas não está se fazendo esse trabalho adequadamente. Por isso, eu fiquei muito feliz com a aprovação desse novo projeto. O primeiro projeto tinha sido aprovado aqui no Senado por 53 senadores. É verdade que tinha um quórum maior de 62 senadores presentes, mas agora o novo projeto foi aprovado por 51 senadores, o que demonstra realmente a sensibilidade dos senadores que representam os estados da necessidade de haver essa redivisão territorial. E vou repetir, não é só a criação de município, é a fusão, por exemplo, de distritos que fiquem bem próximos da sede de outro município, podem ser incorporados, fundidos, ou dois municípios pequenos que sejam, mais ou menos, não tenham viabilidade econômica, se fundam para criar um novo município. O mais importante é que alega-se que o governo federal vai gastar mais. Eu acho que o governo federal devia botar mais impostos para criar o fundo da onde se tira os recursos do FPE e do FPM, que representa 45% ainda desses dois impostos, que infelizmente de 30 e tantos impostos, só dois compõem, digamos assim, um retorno da União para os municípios e estados, que é onde são recolhidos os impostos. Então, na verdade, o IPI e o imposto de renda são recolhidos dos cidadãos, do cidadão que compra um carro, do cidadão que compra um produto eletroeletrônico e também do cidadão que ganha lá, às vezes ganha um salário pequeno que atinge de maneira quase que raspando o mínimo para pagamento do imposto de renda e sem, inclusive, não havia reajuste durante muitos anos da dedução que era possível no imposto de renda. Então, eu quero hoje aproveitar essa sexta-feira para dizer ao meu estado e a todo o Brasil que realmente essa é uma luta que eu já estou empenhado nela há mais de 12 anos, porque 12 anos passou o projeto anterior, entre Câmara e Senado, e depois a presidente vetou. Agora nós estamos construindo um outro, de maneira que possa chegar a presidente sem nenhum problema de argumento para haver veto. E eu espero que com isso, portanto, os municípios desse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, possam ser beneficiados. Então, senador Paim, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra desse mapinha aqui, esse demonstrativo da área territorial dos estados e, portanto, para fazer um cotejo com a necessidade realmente da criação de municípios, da fusão, da incorporação e do desmembramento. Porque com isso nós poderemos trabalhar uma geografia estadual e nacional de que permita, por exemplo, que não continue essa história de, por exemplo, todo mundo, pessoas que têm dificuldade no Norte e Nordeste vão para São Paulo, Rio de Janeiro, etc., para o estado do Sul e Sudeste. Dessa maneira, nós vamos continuar com os estados mais pobres, cada vez mais pobres, e o estado mais rico, cada vez mais rico. Só que a pressão social sobre os estados grandes ocorre exatamente por essa transferência de população das regiões mais pobres para as mais ricas. Então, não é aqui simplesmente uma questão eleitoreira de criação de município, até porque existem requisitos que são fundamentais e que nunca existiram. Se existisse, por exemplo, o município de Borá, em São Paulo, que tem menos de 1.000 habitantes, não teria sido criado. Nesse projeto se estabelece o mínimo populacional, que é 6.000 para a região norte. Veja que hoje, um município com menos de 5.000 habitantes é a maioria. Então nós temos que inverter essa situação. Então tem a população, tem o plebiscito, e antecede a tudo isso o estudo de viabilidade econômica, tanto do município que vai ser desmembrado, quanto da parte que é desmembrada. E eu quero, portanto, insistir nessa luta, espero que na terça ou quarta-feira próxima nós possamos votar as 4 emendas que ficaram pendentes e, com isso, o projeto ir para a Câmara, que já há um pré-acordo bem avançado de que lá seja aprovado rapidamente também, como foi aqui no Senado, e esse novo projeto vá à sanção da presidente, que espero que dessa vez ela realmente sancione. E porque esses municípios, há uma certa neurose de dizer que vai ser uma enxurrada de municípios. Pelo contrário, se ele já estivesse valendo há 14 anos atrás, municípios como Borá, lá em São Paulo, não teriam sido criados. E uma penca de municípios, porque o segundo menor município do país está em Minas Gerais. São dois estados bem divididos, mas que têm essas incongruências. Então, portanto, nós precisamos ver, nos desarmar e trabalhar de maneira responsável em benefício da população desse Brasilzão que ainda está agindo como um Brasil colonial. Muito obrigado.